Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio, o penúltimo, onde estudamos essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar questões referentes a paraíso, inferno e purgatório em algumas perguntas. Então, sem demora, vamos para o texto de hoje. Pergunta 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seu merecimento?
Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam.
Respondendo, né? Já respondei um monte de lugares, mas assim, não existem lugares circunscritos, nem céu, nem inferno. Na verdade, é um estado que o espírito se encontra, então ele vai estar nesse estado de espírito, em qualquer ponto do universo ele estará ou infeliz ou feliz e no meio dessas gradações todas. Uma subpergunta. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina?
São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos.
Então, sim, confirma, não existe nem céu, nem inferno. A localização, essa é uma observação do Kardec, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe, é uma alegoria, né? Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender, né? Então, a gente traz isso culturalmente, né, pela história, que a gente tem que materializar alguma coisa, materializar até o mundo espiritual, o que não é possível de ser feito. Pergunta 1013. O que se deve entender por purgatório?
Dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quase sempre, na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas.
Então, purgatório é um período de expiação de faltas, digamos assim, né? E tem uma observação do Kardec, o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. E aí eu lembro um detalhe, que purgatório foi criado pela igreja depois do ano 1000. Então, nem existia, assim como céu e inferno foi criado pela igreja, por meio das reuniões, que eles chamavam de concílio, né, dos poderosos, resolveram criar o purgatório também. E já que ele foi criado, Dante Alighieri se apropriou dessa ideia e escreveu a Divina Comédia. Aí, uma das partes é o purgatório que tinha sido recém-criado pela igreja. Portanto, ó, tudo criação humana, tá? Tudo criação humana. 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela da linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes?
É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido.
A subpergunta. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório?
quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes, ou recém-desencarnados, falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra. Melhor, purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado. Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado.
Então, e a gente tem que entender que os espíritos, quando são acolhidos e as perguntas, né, que são feitas... lembra no livro Céu e Inferno, que a gente já estudou aqui no canal, caso você não tenha estudado, tem a playlist completa dele. Os espíritos relatam, né, os tormentos que passam. Portanto, não é um lugar que existe, sim um estado de alma. Então, tem espírito que, por não conhecer, morreu com medo do inferno e fez coisa errada e se vê no inferno. É uma autocriação, ele está num nível muito baixo, vibratório, encontra os seus pares e acha, né, plasma toda aquela maluquice similar ao inferno. Não quer dizer que o inferno exista, né? Pergunta 1015. Que se deve entender por uma alma a penar?
Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco.
E que legal. Alma penada, uma alma que está perdida, né? Procurando ajuda e as casas espíritas nos seus trabalhos espíritas ajudam muito estes espíritos que às vezes nem sabem que morreram, né? Pergunta 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu?
Julgas que seja um lugar, como os campos elísios dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva. Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade.
Então, o que significa a palavra céu? É o espaço universal, o universo todo, né? Não é nada dessa criação humana que se ensina nas religiões. Pergunta 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. Que queriam dizer com isso?
Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muito os céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha, um pagão diria estar no Tártaro.
O Tártaro é onde foi inspirado o inferno, né? Só não tinha o capeta, então a... A religião católica piorou muito o Tártaro, né? A questão de quarto, quinto céu, tinha uma novela, se não me engano, que chamava-se Sétimo Céu, ou seja, Plenitude. De onde vem isso? A Divina Comédia de Dante. Te indico a ler este livro absurdamente político, que Dante era muito político, ele colocou todos os inimigos nos piores círculos, os mais fundos do inferno, então... O inferno era concebido em, acho que, 9 círculos, o céu tinha 7 círculos. Então, são 3 livros, a Divina Comédia. Inferno, Purgatório e Céu. Mas eu já te asseguro que o inferno é maior e é muito mais divertido de ser lido. O Purgatório começa uma chatice sem fim e o céu é um saco. Você tem que fazer força para conseguir ler, de tão chato que é. Então, a coisa quente, magnífica, é um inferno de Dante. Então, daí que vem essa questão dos círculos do céu e dos círculos do inferno também, tá? Isso é tirado da Divina Comédia de Dante. Você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar em religião nenhuma. Só que Dante pintou uma imagem de céu, inferno e purgatório que a igreja se apoderou rapidamente porque causava muito pânico nas pessoas. E aí, quando você quer controlar pelo medo, ó, você se apropria das coisas que estão aí na sua porta, né? Mal sabem que isso tudo é um livro político, né? Que de comédia não tem nada, mas é bem interessante. Leia, depois me conta. Uma observação do Kardec aqui, ó. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, isso é muito importante, essa observação, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar nos mais altos céus, ser precipitado aos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não havendo alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, o purgatório, a châmula na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Entendeu? Simples assim, mas é legal ter isso no finzinho do Livro dos Espíritos, né? Para não sobrar dúvidas sobre isso. E todo esse estudo vai ser aprofundado no livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Se você não leu, leia, não estudou, estude comigo, tem a playlist completa. Pergunta 1018. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo?
Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão.
E realmente, o reino de Jesus não é deste mundo, né? É de um mundo amoroso, de mundos mais felizes do que da terra, de dimensões paralelas e assim por diante. E chegamos na última pergunta do Livro dos Espíritos, da segunda edição do Livro dos Espíritos. Entenda que a primeira não tinha essas perguntas, então Kardec completou com os Espíritos. Vamos lá, a última, 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem?
O bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam.
Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da Terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a Terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerando deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pela de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração que colhereis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E esta última pergunta, aliás, esta última resposta, é assinada pelo espírito de São Luís, um dos coordenadores aí do Livro dos Espíritos. Então, só nessa pergunta fica muito claro para entender que a Terra é um planeta, né? A gente estudou antes que é um planeta ainda de provas e expiações. Na escala dos mundos está em segundo lugar, assim, tem o pior, o menos pior, que é nós, depois o mediano, depois o mais bonzinho e o ótimo, né? Então, nós estamos só na segunda fase ainda. Então, o que acontece? A pergunta é, então, e na Terra, vai se implantar um reinado do bem? Vai. Quando todo o planeta, todas as pessoas que aqui habitam, exalarem o amor, viverem no amor. E isso vai se dando de partes em partes, o planeta vai evoluindo, os que não estão a fim de evoluir junto vão sendo retirados e colocando em mundos novos, cheios de aspas, esses mundos novos são os planetas mais menos desenvolvidos, né? Mais selvagens, onde estes espíritos ainda vão levar inteligência e moral nestes novos mundos, né? E que sim, um dia nós vamos chegar num reinado de felicidade e de amor plenos aqui. Ufa! 1019 perguntas, mas não acabou. No próximo episódio, eu estou um pouco emocionado aqui, porque assim, é um projeto que eu acho que já tem mais de três anos que eu estou fazendo, com vídeos, né, semanais, estudando todas as obras fundamentais, e no próximo episódio a gente vai finalizar com a conclusão, que é um grande resumão do Livro dos Espíritos, um grande resumão. Então, Kardec, sempre didático, maravilhosamente didático, não podia deixar por menos, né? Eu te espero, obrigado pela sua presença até aqui e te espero para o nosso último episódio do estudo do Livro dos Espíritos. Até lá, tchau!